bem-vindos mais um.
Opa! Ah, o negócio tá mais fluido que diálogo de filme pornô. Vamos lá.
Bom vindo. Bom vindo mesmo.
É bom vindo mesmo, que aqui nós não falamos português direito, né? Nem fudendo. Sejam bem-vindos de volta ao Vira Lata Cast aí, galera. Oi, a galera que é nova, bem-vinda, o que já tá aí, então foda-se. A gente vai apresentar um episódio novo hoje com a galerinha aí nova, o Dover. Fala, Dover!
Eu sou novo?
É novo.
Eu sou novo.
É novo, cara? Você tem quantos anos? 30? É, 30
só
anos
só
é novo.
Só em cada perna. Tá bom.
Meu Deus.
E aí?
Tô novo.
Fala, Romo, beleza? Já que você falou aí, então, bom dia, Romo. Como é que você tá?
Bom dia. Tô bem. Tô aqui isolado, né? Do lado de fora da casa, né?
Enfim. Ah, você que ficou aí, então foda-se. E você, Renan, como é que você tá, cara?
Tô bom.
Então, já que mais alguém tá pro lado de fora aí? Só o Romo?
Oi, eu.
Meu então, pau. Romo, eu vou já introduzindo aí, então... Romo, você já viu algum OVNI aí, cara?
Nenhum OVNI na minha vida. Fora nenhum? Quando eu olhava no espelho, as pessoas na minha infância me chamavam DT. Aí,
não,
mas... aí eu olhava no espelho, acho que não conta, né?
Mas parece um pouco, né, cara? Se eu olhar assim, tipo...
Mas, cara, você parece um Megamente antes da calvície atacar, velho. Não é à toa que essa galera de chamar de alienígena, velho.
Não, o Romo lembra um pouco... Lembra, sabe o ZT do Mark Ataca?
Aham, eu nunca vi isso.
Cara, mano, meu Deus.
Esse filme é sensacional, bicho.
Só a cabeça, só, né?
Aham.
É que vocês têm que ver como é cômico, cara. O Romo com a cabeça dele, conversando com as guriazinhas, balançando, parece um Funko com mal de Parkinson, assim, cara.
Parece aqueles cachorrinhos que vai na frente do carro.
É. E cê, Dover, já viu algum OVNI já, cara?
Eu acho que já, mas eu tenho certeza que não era. Eu devia estar muito bêbado. Ah, eu tava bêbado.
Não, um OVNI é um OVNI, assim, cara. Você conseguiu identificar ele?
Não.
Ele tava voando? Então é um OVNI, porra.
É, porque afinal é um objeto voador não identificado.
É.
Pode ser qualquer outra coisa.
E um OVNI?
Um OVNI?
Sabe o que é um OVNI?
Não.
É um objeto boiador não identificado.
Ah, vai cagado.
E você, Renan, já viu o OVNI já, cara?
Cara, eu nunca vi, cara. Nunca vi nada. Eu sou quem mais acredita nessa merda e nunca vi porra nenhuma.
Então, já introduzindo já então aí a galera, esse episódio de hoje vai ser sobre os extraterrestres.
Essa musiquinha mesmo, rapaz. Essa série.
Então, só pra lembrar a galera, então, antes da gente começar de fato o episódio, de seguir a gente no Instagram, no Facebook, sei lá se a gente ainda... Alguém usa Facebook ainda hoje em dia? Essa questão.
Eu uso.
O Zé usa.
Só velho que usa o Facebook.
Eu uso.
Então, a galera que usa Facebook aí, segue a gente no Facebook. Se quiser mandar e-mail, manda e-mail pra gente lá no Viralatacast. Não, no Viralatacast é o do Instagram, né? É viralatasdacolina@gmail.com. Se quiser mandar, manda lá pra gente. E seguir a gente no Instagram. Vira Lata Cast. Daí é só seguir nós lá. A gente lá. Se quiser mandar pergunta, dúvida, crítica, a rola, o
eu
peito,
sei que
pode
a
mandar
gente
tudo
não
lá.
É um OnlyFans, mas pode mandar um mimo também, em forma de dinheiro se quiser. A gente tem um Pix já?
Tem, a gente tem o.
Tem o
empregado aí, já tá pedindo dinheiro já. Puta que pariu.
Mas o Apoia-se, a gente sempre deixa o Apoia-se no link do podcast, cara. Se vocês quiserem doar pra gente, eu sei que é.
Não vai reclamar, não. Pode
não
doar
se
pra
acha
caralho
que a gente
aí.
Merece,
cara.
Não,
pode
mas
doar quando quiser.
Pode doar aí, cara. A gente fica feliz.
Eu duvido que alguém doe um centavo por cada episódio nosso lançado.
Ah, a gente ia ter 25.
Cara, não dá nem um copo de pinga, seu imbecil.
Mas não dá nem uma. Não dá nem uma bala, porque hoje em dia a bala deve... é mais cara que 25 centavos, né?
Inflação maldita.
Mas então hoje vai ser sobre alienígenas. Não vai ser sobre bala e inflação ainda. Os próximos episódios a gente talvez tenha sobre bala e inflação. Então toca a vinheta! Tocou a vinheta. Falta hoje ideia do Renan aí, ele que tem as histórias cabulosas aí. Ele que conta e comece contando as histórias, ele que explica aí como é que vai rolar certinho.
Cara, na verdade, é que eu que gosto desse tema, né, cara? Eu sou apaixonado por essa parada de alienígenas e essas histórias cabulosas. Sempre gostei, cara.
Esse mesmo!
E aí eu queria gravar um episódio falando de alienígena desde que a gente começou o podcast.
Não, isso
a gente
é
tem que gravar, episódio.
É verdade. Tô balançando a cabeça aqui concordando, sapá.
E aí hoje a gente decidiu gravar essa bagaça aí, vou falar um pouco de umas histórias cabulosas. Minha ideia é tentar convencer vocês que estão ouvindo e vocês aí. Vocês quatro, vocês três, né? Dover, Romo e Du. E alienígenas realmente existem. É assim como eu acredito. Que eu acho que na verdade...
Então, só antes de você introduzir o assunto propriamente dito, Dover, você acredita ou não acredita?
Cara, eu acredito que eles existem, mas eles estão tão distantes em termos assim, de galáxia, qualquer outra vida inteligente no universo, que primeiro... eles nem sabem que a gente existe, de tão distante que é. Pelo menos um nível de conhecimento em física, para transporte e tudo mais que tenha, que eu conheço e tal, não ia permitir que esses caras chegassem até a gente. Segundo, que se eles realmente são inteligentes, a Terra para eles nada mais é que um National Geographic, assim, de animais burros, que eles só olham e não interferem, sabe? Tipo o cara que grava o leão na savana lá matando a zebra, né, morrendo e ele, legal, cara. E o bicho lá se fudendo e ele gravando, entendeu? A gente é isso pra eles.
E você, Romão?
Cara, eu, falar a minha verdade, é meio parecida, a minha crença é meio parecida com a do Dover. Assim. Eu acredito na teoria do multiverso, tá ligado? Então, pelo fato do universo ser extremamente grande, né? Deve ter algum outro planeta aí que seja habitável, tá ligado? Mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas quanto aos contatos com os aliens, assim, sabe? Eu acho que eles estão realmente bem distante da gente e a gente não tem conhecimento deles. E se eles tiverem conhecimento da gente, é isso que o Dover falou, eles só estão olhando lá igual um entretenimento, tá ligado? Acho que só.
Então vamos deixar claro, já deixando claro aqui. Então, calma. Então, só pra deixar claro, então, a gente tem dois caras que são mais céticos, que é o Dover e o Romulo. E tem eu e o Renan que acredita um pouco mais. É. E eu vou dar o meu maior argumento já soltando aqui, já. No começo, já. Cara, a porra do Pentágono, velho. Não foi o Zé da esquina que falou, porra, eu vi os alienígenas. Não, foi a porra do Pentágono, soltou vídeo dessa porra falando assim, ó. Ó, tem um objeto voador que não é da minha tecnologia. Não existe essa tecnologia no planeta. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos é a potência em questão militar. Em questão
aeronáutica.
Exatamente. Tipo, a outra contraparte é o quê? A China. A China ia cair se fosse voar, né? Porra.
A gente teve uma experiência recentemente com isso, não teve? O foguete que os caras lançaram que caiu pra terra.
Exatamente.
Então, não dá pra confiar na China.
Então, a China não é. A Rússia também,
foguete de
a Rússia
sempre tem fazer o quê, né?
E a outra, o outro grande potência seria o quê? A Rússia. Mas a Rússia também não tem potencial pra chegar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem questão de investimento, em questão de tudo, muito mais. E eles viraram e falaram assim, cara. Isso eu não sei como é que funciona. Não foi a gente que, gravou, mas não, não é a gente. Isso é outra coisa que tá aqui. E foi revelada as imagens, tá ligado? Óbvio, tem a galera que fala, porra, falei que existe alienígena desde sempre, tá ligado? E não é bem assim também, né, cara? Tem, tipo, não é alienígenas do passado, Tsukalos lá, aliens, não, não é só isso. Isso é, tipo, chega a ser burrice, tá ligado? É só a galera que busca aceitação, mas, tipo, pô, querendo ou não, existe, tá ligado? Ou a porra do Pentágono falou que existe, então existe, caralho.
Entendi. Então, você e o Renan usariam aquele chapéuzinho, aquele chapéuzinho de alumínio, papel alumínio?
O Renan careca do jeito que ele é, apareceu um beijinho de óculos, cara, sabe? Daquele
cara. Não tem a pira, cara, que tem o que coloca um chapéuzinho de alumínio?
É o dos sinais.
É do sinais.
Dos sinais, cara.
Ah,
ele,
tá.
Ele coloca porque os alienígenas leem a mente, né, das pessoas. E aí ele...
Ô, Renan, coloca um...
Então, já soltando aqui. Ah,
que desse vai parecer um Ferreiro Rocher, cara.
Já soltando aqui uma coisa, cara. Sinais é um filme do caralho que dá medo pra cacete em brasileiro até hoje, né, cara? Porque tem uma cena que passa alienígena no Rio de Janeiro lá, cara. Puta que pariu, que cagaço
não
que
é
dá,
Rio cara. Janeiro,
cara.
Ele é não fala
no Rio, cara. É no Rio, cara. Ele fala que é no Rio de Janeiro, cara. Ele fala... Os moleques estão falando português lá, falando...
Daí não, sim, sim, sim. Eu sabia que era no
como
Brasil.
Como é que no Rio de Janeiro?
Ele falava no Rio de Janeiro.
É.
Faz muito sentido.
Mano.
É verdade, né, cara?
É que também pros gringos, qualquer coisa, o Brasil inteiro é um Rio de Janeiro, né?
Então, é o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Gringos... É o menor estado.
É.
Então, é foda, né, cara? Mas, porra, dá um cagaço.
Agora que eu sei
andar,
que no
cara,
Brasil não tem mais medo, porque se realmente aquele ET tava no Brasil era pra levar tiro, cara. Nunca queria subir naquela favela.
Não, o pior ainda, mesmo. Porque nos sinais os alienígenas morrem com água, cara, porra. Era só...
Não, isso aí é a única riada desse filme, tá ligado?
Ido no arroz.
O filme é bom, cara.
Faz sentido, né? Parar pra pensar.
O filme é bom, mas puta merda, cara. Pô, mas...
Não, mas o lance da água... Não sei como que eles morrem, cara, eu não lembro de ter assistido esse filme. Eu... Mas a água é o maior universo de micro-organismos, né?
Não, mas tem... Tá, cara. E por que vem pra um planeta
só
onde
tem
que
água.
75%
tem água,
é água?
Na atmosfera em forma de gás agora, mano.
É.
Ou seja, como é que esses caras iam sobreviver, cara?
Eles têm ali... Não faz sentido eles terem vindo pra cá. Entendeu?
Então vocês me convenceram.
E tem outro porém, cara. Eu acho que mesmo fora do nosso planeta, se for existir outro planeta com vida, se
vida
existe,
inteligente,
né,
você deve dizer,
existir.
Né? Porque já encontraram na terraça de bactérias e tudo com... mais em outras...
Não, mas
é
mesmo assim, mesmo
civilizações, no caso, né? É isso que você quer dizer.
Tem que ter água, cara. Tem que ter, não pôr água pra eles beberem ou pra algo do gênero, mas é porque a água é essencial pra atmosfera também, não é?
Mas assim, eles acreditam que, por exemplo, uma das luzes de Júpiter ou Saturno, não lembro? Titã? Ela é uma luz...
Titã é Júpiter.
Ela tem uma... Não, Saturno. Ela tem... Ah, não sei, foda-se. Não sou bom em biologia. Ela tem uma... Não. Ela tem uma atmosfera... Ela é grande pra caramba. Tipo, maior que a Terra, a Lua do planeta lá. E assim como a gente tem o ciclo da água aqui, que chove a água, daí ela corre dos rios, vai pro oceano, evapora, vira nuvem e tal. Eles têm com metano lá. Então o gás metano lá, ele condensa, chove metano... Aí ele desce, sobe a atmosfera, todo o ciclo da água que a gente tem aqui, essa lua tem com metano, entende? Então talvez...
Caralho, mano.
Exatamente, então talvez a vida lá surja a partir de um aspecto do metano e não de uma molécula de água, baseada em água como a gente tem aqui, porque a gente usa água para um monte de coisa aqui, sabe? Né? A água é essencial para a vida, mas lá seria metano.
Para pensar, Dover, tipo assim, o metano ele é altamente inflamável, né?
Se tiver oxigênio.
Certo?
Se a atmosfera tiver
então, isso
placa
que eu pensei,
de oxigênio, não.
Se tivesse moléculas de oxigênio lá em Titã, o bagulho era uma bomba. Um planeta bomba.
É.
se tivesse oxigênio. Olha que louco, mano.
Deixa eu dar uma lua ali.
Eu chamo essa lua de líquido e gás, cara.
Certo. Ah, entendi. Caraca, que maneiro.
Mas a afirmação que a água é essencial à vida não é propriamente dito certo também, né, cara? O que é essencial, na verdade, à vida é carbono, não é água, né? Que praticamente tudo que a gente precisa é só carbono, tá ligado?
Cara, eu tenho uma dúvida, hein, Renan? Essa pergunta vai pra você aí, cara.
Fala aí.
Se aqui no nosso planeta, pra nós vivermos, a gente respira, né, oxigênio, certo? Isso que mantém a gente vivo. Os aliens respirariam oxigênio também ou eles respirariam outro tipo de gás, será?
Cara, aí que tá, a gente não sabe, né? Não tem como saber, cara.
Exatamente, isso daí
não tem uma especulação.
Não tem nenhuma especulação. Porque a gente não tem noção, quer dizer. Eu creio, minha crença é que os Estados Unidos sabem, né? De como funciona o organismo desses bichos. Mas... teoricamente a gente não sabe,
mano,
né?
Eles não sabem nem o que eles estavam vendo os OVNI lá agora. Como é que você tá me dizendo que eles sabem como é que é os alienígenas? Não. Porra, meu irmão. Nossa,
eu acho que não já estudaram, cara.
O que que vocês estão vendo aí no
mas uma teoria eles têm, né, cara? Ah, umas teorias eles têm, né, eu acho, né?
E tem outra coisa também, né, Dover? Tem a questão de eles só falarem, ah, a gente não sabe. É, pode ser que eles saibam, né, exatamente. Cara?
Esse aí cara é só sabe eles falando assim, não sei.
Não sei. E eu...
pra argumentar que esse negócio do homo, tem um relato de um astronauta, agora eu não lembro quando que foi, esse eu não anotei, é que eles estavam na nave, né, normal, e aí eles viram coisas em volta da nave, objetos em volta da nave, isso no espaço, né? E aí eles saíram, eles foram olhar na escotilha e eles viram os seres parecido com o que a gente conhece como alienígena, chamados Grey, né? E eles viram os Grey andando no espaço, fora da nave. Eles viram a nave caminhando no espaço. Como
tipo, caminhando.
Então,
caraca.
A gente já tem avistamento dos Greys no espaço, onde não tem atmosfera, não tem oxigênio. Já viu eles na Terra, onde há oxigênio. Uhum. Então, talvez eles sejam, tem alguma forma de se adaptar. Ou tem teoria de que, na verdade, o que a gente vê do Grey, que é aquela, o cinzinha, né? Cabeçudo, cinzinha, com olho grande.
É a roupa de astronauta
deles, tá ligado?
Ah, é mesmo, né, gente... cara? Verdade.
Pô, mas que visor bosta, né, cara? Só dois olhinhos.
Não sabe, né, cara? A gente não sabe como aquilo funciona, né?
Vai saber como é que é o rosto dos bichos, mano?
Com certeza, mas que eles são tipo que eu já peguei bêbado, pelo amor de Deus, velho.
muita gente fala que os Grey, quando as pessoas veem o Grey, ele não tem nariz, não tem os buracos do nariz e não tem boca, né? Então, o que dá a parecer que é realmente uma roupa.
E quem garante que aqueles dois negocinhos, então, não são duas narinas gigantes e você só tá vendo um nariz gigantão com duas pernas e braço, cara?
Então, já passando pra essa parte dos alienígenas aí, das espécies.
Eu fiquei imaginando o cano dando cocaína agora nesse bicho aí, cara.
Então, concluímos até aqui que o Remy é um potencial extraterrestre, então.
É o Remy e o Dover dividindo, cala, né, boca, cara? Os dois.
Deixa eu falar.
Já passando pra essa parte dos alienígenas, das espécies, eu acho que tem três tipos que a gente pode definir bem, assim.
Mais ou menos.
Tem o primeiro é igual a esse que o Dover falou. Ah, não, tá. Eu digo de personalidade, não de espécie. Eu digo de personalidade.
Oh, peraí, mas existe um bestiário pros aliens
também? Tem os bestiários dos alienígenas, cara. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente.
Tá bom.
Tem os três tipos de alienígena, de personalidade alienígena. Tem esse que é o que o Dover falou, que é o cara que só tá aqui pra observar, só fazer os testes. tá ligado?
Só, olhar, só assim, observar, né? Só observar aí, mesmo.
Estorchendo.
É, que eles não fazem contato, é. não descem, só ficam
assustados. Daí, né? Daí tem os filha da puta dos Grey, que fica sequestrando vaca e redneck pra colocar sonda anal.
Não necessariamente os Grey, né? Mas tem esse que faz uns contatos, né? De terceiro grau, que é terceiro, quarto grau, né? Que é plantar sonda e tal. E eu tenho uma história muito cabeluda, cara, que é daqui do Paraná, que é uma história muito louca, cara. Um cara que foi abduzido e depois ele descobriu que tava, tinha uma sonda, enfim. É...
Então, ontem então, cara, já aproveitei. Que, já cara, que agora saber, agora fiquei curioso.
É... Cara, eu ouvi essa história num outro podcast que é só sobre alienígenas, né? Tem uns que falam só sobre isso. É... E as pessoas mandam relatos delas. É... O Hangar 18, o nome do podcast.
Puta merda, já começa uma música
dessa. Obrigado, vale a pena.
Antes de mais nada, Renan, pra você continuar, defina o que é o contato de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau.
Cara, eu não sei certinho, cara. Eu sei que primeiro grau é quando você só vê os pontos no céu, né? Se eu não me engano, é isso?
Uhum.
É, os sinais, no caso, né?
Avistamento de OVNI é contato de primeiro grau.
Segundo grau é quando você vê um objeto com alguém dentro. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, com o ser. Terceiro grau é quando você vê o ser fora.
O segundo grau é do...
O terceiro grau?
O terceiro você grau... tipo, lembra do filme? Quando abre os bichos aparecem. É contato terceiro grau. De quarto grau você entra em contato com o alienígena.
Você já...
Ou seja, eles vão tocar. Você vai ter uma afirmação melhor.
Abdução,
da existência desse ser. Tipo, como se não... Abdução, a sonda anal já entra em quarto grau.
E aí, tem mais graus pra frente.
Então, tipo assim.
Tem até grau específico de quando você faz sexo com alienígena. E sim, tem relatos de pessoas que fazem sexo.
Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia perguntar: você tá me perguntando da anatomia do alienígena? Eu perguntei: é possível transar com um alien? Porque, cara, imagina, já é muito legal quando você fala, comi o cu do mané. Imagina falar, galera, comi o cu do ET, porra. Imagina, que massa.
Comi o cu do Greg, que é o nariz.
Entendeu?
Eu sabia que o Dom ia perguntar isso, cara. Ele é muito
tem
generado.
Pessoas que relatam que fizeram sexo com alienígena, cara. E várias pessoas, e não só homens, mulheres também, cara. Muitas mulheres, inclusive, que fizeram sexo com alienígena, cara. E...
Aí, ó. Se o Gray é um nariz gigante, mas a gente pensa assim,
alienígenas, né? O Dom falou, a gente vai falar das raças mais pra frente e tal. Mas é que todo mundo lembra do alienígena de Grey, né, cara? Como o bichinho verde ou cinza, pequenininho. Só que tem raça de Grey que...
Coitada da Leia que teve que transar com o Jabba.
Tem graça. Tem raça de alienígena, que são os nórdicos. Que eles são muito bonitos, cara. Que são, às vezes, confundidos com anjos, tá ligado? Que são...
Você tá falando, acho que eu vi alguma coisa sobre isso. Chama-se Emanuele, cara. Esse documentário dele é ninja, aí, cara, era muito bom.
Não, mas assim, Renan, só pra concluir assim, uma coisa que é interessante é que se mistura um pouco, talvez, né, os relatos de aliens e tudo mais com as mitologias que a gente tem aqui no nosso planeta, né. Aí uma coisa que o pessoal, muita gente fala, é que aí que tá uma coisa engraçada, falar, pô, é bonito igual um anjo e tal. Só que, na verdade, o anjo, ele é retratado bonito por causa dos europeus, entende? Mas na Bíblia, se você ler a Bíblia, os anjos, eles estão extremamente horríveis, assim, tipo, de aparência, tá ligado?
Porque isso que eu falo, tipo, são retratados como anjo, como a gente conhece a figura do anjo, né? Mas a gente chama eles de raça nórdica, porque eles parecem muito com os nórdicos, né? São loiros altos de olho claro, tá ligado? Normalmente cabelo comprido, liso, sabe? Se vestem com as roupas, com aquelas roupas de meio que de nórdico.
Você deu o cast de elfo tipo dos Senhor dos Anéis aí, cara.
Os elfos são um bom exemplo disso. É bem por aí. Só que é extremamente grande, sabe?
A aulinha de história aqui, só rapidinho, então. O conceito do anjo já é mais antigo que o europeu, é judaico. Eles, na verdade, foi uma assimilação da cultura babilônica. Tipo, ele tinha um ser na cultura babilônica que tinha essa aparência de anjo. Daí foi assimilado pela cultura judaica, como boa parte da cultura judaica assimilou. Só que a maioria das vezes eles assimilam pro mal. Então, tipo, Baal é o demônio das moscas, tá ligado? Só que eles, à vez de assumirem isso pro mal, como eles ofertavam isso pro bem, tá ligado? Eles assumiram isso pro bem. Então, o anjo, ele é um enviado de Deus da cultura babilônica e foi assumido pela judaica, mais ou menos. Esse anjo clássico,
sincretismo,
né?
Sincretismo clássico.
Viajinha, coisinha. Daí o lado, entre aspas, real, não sei se é assim, é que o anjo não é bem assim, tipo, ele é uma cabeça com 30 mil olhos e 6 asas, e cada asa tem 30 olhos, e é tipo,
descrição
é
bizarro, bíblica, tá ligado?
Né? Um negócio que...
É que na verdade, exatamente, a descrição bíblica, assim, basicamente, na judaica cristã, diz que não, era um ser que a gente não conseguia definir, sabe?
É Cthulhu.
Isso, é tipo um Cthulhu. Só que o que acontece? Na judaico-cristã, ela traz pra gente que informações que, na verdade, os anjos, eles são tipo a parte militar do céu, entendeu? Então eles tinham que ser aterrorizantes mesmo, entendeu?
E será que esses anjos não eram alienígenas também?
Sei lá, mano. Tem gente que diz, né? Acho que até você uma vez me falou assim,
olho, não, desses contatos aí. Não vai pro pau, cara.
Não. O Renan uma vez comentou comigo nessas conversas nossas aí, essas brisadas.
Imagina
que
quanto olho dá pra furado.
Coisa a ver, né, Renan?
Entra assim, muito,
né?
Tipo, nas histórias lá, nas teorias dos eram os deuses astronautas, do...
Agora que você falou isso daí, Renan, eu fico pensando, né? O anjo que apareceu pra Maria e furou os olhos de José, cara. Imagina, cara. Então, pra ela não falar, eu dei pra meter, aí vai nascer um escolhido.
Pode aqui. Ser, pode ser, cara. Tipo... Porque tem a teoria dos antigos astronautas e tal, ela desenvolve num ponto onde chega a falar que a gente é a criação de extraterrestre, na verdade. E eles que eles influenciaram a nossa evolução, né? Na evolução da nossa espécie, que tem um... Você, como mais cientista do que eu, bem mais cientista do que eu, diga-se de passagem, tem um ponto onde a gente evolui do macaco né?
Uma espécie de macaco
lá que eu
não... Porque não é a evolução, não é uma
linha, né? Pro Homo sapiens.
É uma ramificação igual a árvore,
assim, vamos entender. Mas tem uma parte que a gente vira Homo sapiens e a gente começa a andar ereto, ou Homo erectus, eu acho, não sei. Que meio que tá perdido ali, que não se sabe o que aconteceu no meio ali, né, cara? Que chama o elo perdido, né? Fala. E os caras acreditam que o elo perdido nada mais é do que o alienígena que pegou um gene, colocou no macaco e daí nasceu o Homo erectus.
Esses alienígenas também estão de sacanagem com as outras
Esses alienígenas são os alienígenas capital do mato, cara, sabe? Que devia estar cuidando do mato no curral.
Foi o Redneck que tava cuidando da
gente,
tá ligado? Tocou,
mano. Mas por que vocês estão julgando os caras, velho?
Que zoeira.
Aqui no Brasil, quantos casos a gente monte dos caras que comem cabra, comem cachorro?
Mas nenhum deles, um planeta com uma civilização zoada que é nossa, né?
Eu acho.
Não, mas beleza.
Então, eu acho que.
Experiência, né, mano?
Tipo, se essa história for verdade, que isso já é uma parte que eu boto muita fé, tá ligado? Acho muita viajação. Enfim. Mas se isso for verdade, eles fizeram um teste genético, né? Nada mais fizeram do que. Como o Dover falou, a gente, os animaizinhos dele, a gente não clonou a ovelha dele, porra. O que eles fizeram foi basicamente isso. Foi pegar um.
Cara, clonar uma ovelha é uma coisa. Outra coisa é o alienígena transar com uma pessoa e nascer toda essa merda aqui. Você faz ideia da diferença?
Há uma pequena diferença. Mas aí que tá, Dover. Peraí. Mas aí que tá. A gente faz... A gente não faz, né? Mas a gente... Eu nunca tuco nem o cachorro, mas... A gente faz seleção artificial com cachorro, tá ligado? A gente escolhe o... A gente pega a espécie de cachorro que tem as perninhas curtas e o corpo... E cruza com o corpo longo pra fazer um salsicha,
tá ligado? O pitbull é isso, né, cara? A gente cruza um monte de raça misturada.
Doberman, não é isso também?
Meu, na verdade,
exatamente, a gente
cachorro do mato só existiu uma pra... uma espécie. A gente começou a misturar cachorro do mato com lobo, cachorro do mato com não sei o que mais, e aí essa a gente com raposa e misturando raposa. Um monte de coisa até chegar no cachorro doméstico que a gente tem hoje, cara. Até chegar num pug.
Até chegar num pug, cara. Que é quase um porco, quase.
Um pug nada mais é que um cachorro que deu com a cara no, na parede e amassou, cara. Puta que pariu, vai se fuder.
Na nossa evolução, cara, a gente teve espécies do ser humano, que não era ser humano, enfim, que eram mais cabeçudos.
Não, é uma, tudo, a espécie é humana, cara.
A gente teve espécies que eram mais cabeçudos, que tinham um maxilar maior. E tudo isso foi evoluindo, talvez por evolução natural, talvez por interferência deles. A gente nunca vai saber. E...
ah, sim. Cara, nessa parte legal. De evolução é muito massa, né, Renan? Mas continue, desculpa.
Mas enfim, o que eu queria... Eu te deu toda essa volta porque eu queria contar a história do cara aqui de Curitiba, que teve o contato imediato de quarto grau. Verdade. Então vamos.
Quarto grau, isso, volta.
Meu,
vamos...
Não, quarto grau. Ele não... Esse de sexo com alienígena, acho que é o sexto ou sétimo grau, nem sei mais, cara.
Enfim. Belo título da brasileirinha. Então, contatos de sexto grau.
Quarto grau, só que é mais tranquilo,
né? É que é o mais tranquilo, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Ele morava no sítio, acho que o Moarama, com o pai, a família dele, né? O pai, os irmãos e tal. E aí ele, uma noite, era já tarde da noite, ele e os irmãos saíram cada um com duas garrafas de vinho. O pai dele era produtor de vinho e ele ia levar pro cara que era o dono da venda, né? Que era o vizinho. O vizinho dele tinha uma vendinha e eles iam levar o vinho que foi produzido durante o dia para o cara vender à noite, no próximo dia, né? Enfim. Eles estavam levando lá, cada irmão tinha duas garrafas de vinho. E eles pegaram a estradinha, no sítio, tudo meio longe, né? Vizinho, mas só que não é.
Não, tô ligado, tô ligado.
Você sabe, Romo.
Eu sei.
E aí eles pegaram a estradinha e foram indo. À noite, escuro, né? Lá não tem energia elétrica e tal. E aí...
Energia elétrica tem, mas não tem como
que
eles
não
nasceram.
Enfim, aí eles...
Deixa o cara contar isso.
Pô, mas é que daí parece que a gente tá vendo os caras. Pô, nem energia elétrica os caras têm, tadinhos. Vivam no Lampião aí.
Aí eles estavam indo na estrada, quando eles viram vindo de frente com eles, só que no alto, né, uma luz. E essa luz passou por eles numa velocidade muito forte, assim. E quando passou essa luz, quebrou as garrafas.
Caralho, pela vibração do bagulho. Todos os
vinhos, tá ligado? Todos. Sabe Deus, né? E aí quando passou...
Porra, esses alienígenas são filha da nossa, cara.
Vinho colonial ainda. E aí...
Vai tomando
cu. Aí passou por eles, quebrou as garrafas e parou. E eles viraram pra trás pra olhar, o negócio parado e voltou. Quando esse negócio voltou, eles acordaram, tá ligado? Aí, tipo, meio que eles acordaram no chão, assim, deitados, sabe? Aí eles levantaram no mesmo lugar. Eles levantaram assustados, tá ligado? E saíram correndo, voltaram pra casa.
E o vinho?
Aí chegaram em casa. O vinho já tinha ido, né?
Vai que o alienígena te pegou duas garrafas.
Vai, eu acho que ali...
O colonial dentro da nave deu pra ele...
Que eu entendi que o...
Mas se o alienígena tivesse o vinho dentro da nave, cara?
Cara, que eles pegaram e deram um cavalinho de pau pra carroça, quebraram a carroça, detonou o cozinho e eles perguntaram o que que a gente fala de desculpa pra falar pro pai que a gente quebrou essas garrafas, cara? O que a gente fala? Meu Deus, que desculpa que a gente encontra.
Aí, beleza, né? Eles voltaram pra casa, correndo, assustado, extremamente assustado, né, cara? O que os caras viveram, né, bicho? Aí eles chegaram em casa, se cagando. Aí o pai deles, o pai e a família deles, né, em casa, estavam buscando o que ele tinha acontecido, onde é que eles estavam, porque eles sumiram, tipo, por umas 4, 5 horas, tá ligado? Eles ficaram desaparecidos. Eles não chegaram na casa do vizinho, e não voltaram pra casa. E aí quando eles voltaram pra casa e chegaram ali, eles falaram, nossa, vocês estão há quanto tempo sumidos? Onde é que vocês estavam? Aí eles contaram o que aconteceu, né? Aí beleza. Tem uma parte que eu vou pular que eu acho que eu não vou entrar nesse mérito agora. É, aí, beleza, passou os anos, esse cara se mudou, veio morar em Curitiba, seu Moranama, veio morar em Curitiba, cresceu. É, enfim, a história, ele sempre vai lembrar, né, cara?
Certeza, né, mano?
O cara nunca esquece, né, bicho? E aí ele veio morar em Curitiba e tal, tava trabalhando numa fábrica de automóvel. Obviamente, era o que a gente tinha aqui, a Renault, a Volkswagen, né? Tinha aqui. Enfim, whatever. Renault também, enfim. Ah, e ele bateu com a cabeça num braço mecânico.
E o robozinho
da fábrica, né? Sabe? Uhum. No robô, ele deu, nossa, deu função no cara, e o caralho, né, bicho? Deu trauma. E aí ele foi pro médico. Chegando no médico, o médico falou: não, vamos fazer fazer a tomografia. Fizeram a tomografia, tinha um negócio do tamanho de um grande arroz na cabeça, no lóbulo frontal dele. O médico: caralho, isso aqui, velho.
Pode ser um tumor no caso, né?
Pode te matar, tá ligado? Pelo lóbulo frontal. É, porque o lóbulo frontal é o que é responsável por tua raiva, teu estresse, enfim, um monte de coisa, né? E aí, pegar e falar: não, vamos marcar, a tua cirurgia vai ter que ser o mais rápido possível, agilizou e tal, pra fazer a cirurgia dele. Aí ele foi pra casa e tal, e um dia, na noite antes da cirurgia, ele teve um sangramento no nariz muito intenso, assim, tipo... Lavou o lençol, a fronha do travesseiro do cara de sangue, tá ligado? E aí ele chegou no hospital, falou pro médico: cara, eu tive sangramento no nariz a noite inteira. Ele: meu, esse negócio tá afetando a tua parada, cara. Vamos tirar mais um raio-x pra ver se não aumentou. Aí foram tirar o raio-x, mais lá no nariz.
Tá me zoando. Os caras foram lá e arrancaram pelo nariz dele.
Sumiu. Ou expeliu naturalmente.
Tipo, sistema automático.
É verdade, né? Descobriram.
Se acontecer de ser detectado o nanorobô, sei lá que porra é isso. Se for detectado.
Você?
Pode ser. Sai tudo
pro repositório.
Pelo... Ele se autodestrói. Ele se autodestrói, né?
Isso. Entre aspas, naturalmente.
Ah, faz sentido. Isso. Caralho, mano, que história legal.
Mais pra Dildo, Dover, porque sangrou pra caralho.
Maneiro, né, cara, tem mais coisa nessa história, só que eu não vou contar porque, cara, eu acho que entra num ponto onde...
Mas difícil falar porque
é foda, cara. Entra no, na parada
do... Ah, entendi. Você não quer ser apagado, né? Ah, tá, beleza.
Não, não é que eu não quero ser apagado. Eu não me importo de falar, tá ligado? Só que eu acho que entra no mérito que não é todo mundo que... Eu acredito, tá ligado? Só que eu acho que tem muita gente que acredita em OVNI que não bota fé em Homens de Preto, tá ligado? Porque é uma parada que foge...
É uma teoria da conspiração, então.
É muita viajação, tá ligado?
Entendi.
Se eu tivesse aquele amarelinho de apagar a memória, eu ia zoar pra caralho,
porque,
meu irmão.
Porque a história é o seguinte, tá ligado? Na verdade foi assim, ó, depois que ele chegou em casa, e os piás chegaram em casa, no dia seguinte, o vizinho voltou lá, o vizinho do dono da venda, falou que tinha uns caras de preto na cidade procurando os piás. E aí o pai dele falou: não, beleza, pode falar onde é que eu moro. Esses caras vêm aqui, eu vou tocar tá cara, ele tirando, na né, porrada. Né? Aí. Tão bravo. E aí os homens do preto foram até a fazenda do pai dos piá, chegaram lá, os piá se esconderam. E aí o pai falou: não, os piá, não tem ninguém aqui que você. Não, foram três meninos, assim, assado. Não, não conheço, não são meu filho, não. Aí os caras, não sei o que, quiseram meio que argumentar e queria ficar lá pelo arredor da fazenda. O velho puxou a 12, foi lá e falou pros caras: se não zarpar daqui, eu deixei vocês de bala, seus filhos da puta. Aí os caras vazaram. Só que o seguinte, né? Aí os caras vazaram de lá e tal, beleza. Só que nessa parada do hospital, quando ele voltou no outro dia, no dia da cirurgia, ele voltou falando pro médico que tinha sangrado o nariz dele. Tinha um monte de gente na sala de cirurgia, né? No consultório do médico, enfim. E aí ele até perguntou pro médico: quem que são essas pessoas? Ele falou assim, ah, são pessoas que vieram de Brasília para ver seu caso, porque seu caso é muito interessante. E aí, quando ele falou que expeliu, que sangrou a noite inteira na nariz dele, as pessoas perguntaram, tá, mas e o que, que você fez com o lençol sujo de sangue e a fronha? Ele, óbvio, minha mulher, né? Lavou e tal, normal, né? Joguei pra lavar. E os caras, mas não tinha nada, você não achou nada de estranho? Não, eles olharam o nariz dele pra ver se não tinha nada, cara, meio que procurando aquela parada que tava na cabeça dele, cara. E aí quando ele falou, quando eles fizeram isso na outra radiografia e viram que não tinha nada, os caras vazaram, simplesmente vazaram, falaram, ah, beleza.
Nossa, cara, nisso aí eu acredito, velho, essas fitas eu acredito, mano. Não, eu gostei, tô gostando da história.
Bizarra demais.
Aí já entrando no mérito dos homens de preto e tudo mais, cara, pega a Varginha, cara. Porra, hein? Varginha literalmente teve o exército metendo o bedelho no negócio que não era pra ele. Não, se não fosse não, real.
Na verdade é
então,
dele.
Mas se não fosse o real ou algo do gênero, por que, que o exército ia se meter no meio, cara? Por que, que o exército ia, ia correr atrás e fazer os negócios?
Não sei. Talvez tinha grama alta, meio que pra sinalizar. Mosquito dentro pra matar. Tem uma coisa ali pra fazer.
Isso aí na lista aí de galera que a gente ofendeu hoje.
Não brinca com isso não, cara. A gente tem o exército, é o serviço mais de jardinagem mais caro aqui, do planeta. Não pode zoar com esses caras.
Lá no Rio Grande do Sul, eles cuidam da BR-116. Quando entra dentro do estado do Rio Grande do Sul, quem cuida é o exército, né? Não é mais concessionária que cobra pedágio, caralho. Né? Então não tem pedágio. E, cara, é muito bem cuidado, velho. Não, a estrada é perfeita, mano. Um lisinho,
mas a
bicho.
Gente tá falando do...
E a grama cortadinha, os meio fio pintado.
Porra, velho. Voltando a falar de Varginha, cara. Não, falando sério mesmo.
Cara, se quiser entrar em Varginha, eu conto a história inteira de Varginha pra vocês. Mas eu não quero...
Falando sério da questão de Varginha, teve o exército americano avisou... isso é relato público. O exército americano avisou que tinha um OVNI em cima do Brasil e que ia cair. O exército brasileiro foi lá, onde é que caiu o OVNI, foi lá atrás do negócio dos... Que daí as meninas falaram que... E começa assim, né? As meninas não falaram que viram um ET. As meninas falaram que viram um demônio.
É, mas enfim, né?
É um negócio vai mais louco ainda, tá ligado? Depois que o exército se meteu, que daí falaram, não, é um ET, porque o exército não vai correr atrás de um demônio.
Os Winchester correm atrás de um demônio, então.
É, isso que eu ia falar. E aí os Winchester, o padre, o casal Warren, daí eu acreditava que era um demônio, mas foi o exército.
Ó, eu vou... Depois eu acho que eu conto a história de Varginha inteira pra vocês. Varginha é um caso muito interessante, cara, que, velho, é o... Isso ufólogos do mundo inteiro falam, tá? Que é o Roswell, é o primeiro lugar, que é o caso mais emblemático do mundo, e o segundo lugar é Varginha. Então, tipo, no Brasil a gente faz piada, fazia, hoje em dia já não faz mais, mas fazia muita piada nos anos 2000, anos 90, sobre Varginha, mas, cara, Varginha é um puta caso que, velho, se eu contar a história pra vocês inteiras, tá abismado, velho.
Tem muito relato de Varginha que os próprios militares deram, tipo, na época, que hoje em dia você vai perguntar, ele fala assim, não, mas olha bem, eu podia estar na época, eu podia estar meio diferente, assim, tá ligado?
Na verdade é o contrário, cara. Antigamente, logo que surgiu, muitos militares, bombeiro, polícia civil, polícia militar, exército, os caras não falavam, tá ligado? Não. Eles ficavam quietos, velho. Eles não falavam nada, velho. E hoje em dia, depois que se aposentaram, esses caras começaram a abrir a boca, velho. Hoje em dia, os caras estão falando tudo, mano. Estão contando toda a parada que aconteceu, tá ligado?
E querendo ou não, não importa...
E por que, que
então,
hoje
mas,
a câmera
calma,
aqui
calma,
a gente
Douglas,
não
calma.
Acha mais?
Mas aí você tá pulando assunto, cara.
Isso não corta argumento, cara.
É que eu perdi meu tesão quando vocês não chegaram mais no contato do sexto grau, cara.
Então aí, uma pergunta, Douglas. A sonda anal é o contato de quarto grau ou de sexto?
Foca.
Então, voltando, falando sério. Cara, tem relato de... Querendo ou não, se não é... Mesmo que não for um alienígena, cara. Mesmo que não for, tá ligado? Tem relato de tirado um corpo, cara. Se foi um corpo, independente se é alienígena ou não, saiu um corpo de lá de dentro, cara. E por que não divulgaram na porra da mídia a porra do corpo, cara? Mesmo se o Lázaro foi morto, tinha vídeo, tá ligado? Por que esse filho da puta não tem vídeo,
porque
cara?
Não tinha smartphone na época.
Cara, mas aí que tá,
os
próprios soldados falaram, que estavam lá falaram, cara, eu só passei um corpo, eu nem vi que corpo que era, se era ET, se não era, se era... Só falou, ele só, literalmente, o cara pegou o corpo e passou pra frente,
deixa eu entender,
tá,
deixa eu entender,
isso,
tipo assim, não... mataram o bicho, isso?
Cara, depois eu conto a história toda de Varginha pra vocês, beleza? Vamos para uns outros carros. Vamos para
cara, tô com medo de matar algum anão indigente, cara.
Eu tive em Varginha. Nas épocas que eu trabalhei viajando, eu tive em Varginha. E lá tem um monte de monumento, tipo, estátua com disco voador. Ah, tem a vários. Lá, e esses Grey que você falou, tem altas tipo, estátuas deles por lá, assim, sabe? Ornamentando a cidade, e é isso.
Mas virou ponto turístico, tá ligado?
Deve ser engraçado o ET que foi pra lá e voltou.
Vocês estão ligados, né, que Varginha fica muito perto de São Tomé das Letras, né? É bem, bem próximo. É o sul de Minas Gerais ali. Isso. E São Tomé das Letras é terra de maluco,
São Tomé
mano.
Deus,
não,
tá perto
São Tomé das Letras é terra de maluco.
São Tomé das Letras não é que lugar... É, que é só a congregação de... Nossa. Exatamente.
Mas sabe o que
eu ia falar que são as letras? Todos os meus amigos good vibe que curtem fumar maconha e rave.
Exatamente.
Né, parece que a São Tomé das Letras é tipo a Meca.
Sabe o que tem perto ali também, cara? A escola de sargento das armas, né? Cara. Em três corações.
Tá ligado.
A galera tricordiana é tudo militar também.
Não, assim, não é a terra do Pelé ali? O Pelé não nasceu por aqueles lados ali?
Enfim.
Não, o Pelé ele nasceu em Três Corações, se não me engano. Bom, enfim, não é do Pelé que a gente tá falando.
É mesmo? Ah, ele jogou no Santos.
Né? Vamos voltar pro Zale.
Vamos voltar pro Zale.
Três corações.
Bom, a gente não entende nada.
De alienígena, a gente manja pra caralho, pelo que eu tô vendo.
Cara,
Nossa senhora.
Cara, meu enfim, Deus. Ó, o que eu quero. Eu separei algumas histórias. Vai, aqui,
solta
tá?
Aí, solta aí, mais um. Então.
Yuri Gagarin. Vocês estão ligados, Dover?
Gagarin.
Sei lá, é russo. O primeiro russo a ir pro espaço relatou ver luzes que piscavam e se mexiam de forma contínua, né? Não tipo estrela ou sei lá o que fosse. É, na primeira viagem ao espaço ele já viu luzes, enfim. Então, não, isso não tô nem falando de terra, né? Espaço. É, o Yuri Gagarin viu. Uhum. É, teve um piloto americano que informou a Houston. É até engraçado essa história. Porque o código que eles usavam para objeto voador não identificado, para não falar OVNI no rádio, porque essas coisas são gravadas, né? Eles usavam o termo Papai Noel. E aí ele falou no rádio assim: Houston, estou avistando o Papai Noel.
Nossa.
E ele existe mesmo.
Olha a piada pronta aí, mano.
Mano do céu.
Não respondo.
Quantos são os viadinhos que estão puxando aqui agora?
Apolo 11, cara.
Ô, baby, refresca a memória de vocês. Não foi o Apolo 11 que quebrou, sei lá, explodiu, 11. Alguma coisa assim? Ou tô enganado?
Cara, qual que foi? Apolo 13 voltou. Apolo 13 voltou por quê? Ele falou assim: estamos sendo perseguidos por OVNIs. Aí eles continuaram. Certo. Aí teve uma explosão atrás da nave. Eles sentiram um baque da explosão. Entendi. Aí eles voltaram pra Terra. Teve mais uma que eu não lembro qual que é, cara. É, estamos informando a presença de criaturas no... Ah, isso foi... Essa foi do... Dos caras que pisaram na Lua lá, esqueci o nome dele.
O Neil Armstrong.
Neil Armstrong. O Buzz. Buzz Lightyear. O Buzz, tá ligado? Tinha um cara chamado Buzz, né? Enfim, um deles...
Buzz Aldrin, o Neil Armstrong.
E tinha mais um cara.
E...
eram três, né? Enfim, um deles mandou a seguinte mensagem, cara, depois, quando eles estavam na Lua. Estamos informando a presença de criaturas no solo lunar. Temos visitantes. Eles estão aqui. O relato é o seguinte, onde eles pousaram é o mar, não lembro o que lá, que é tipo um buraco bem grande e tranquilo da Lua. Ele é calmo. Só que é como se fosse um buraco de cratera, tá ligado? Então eles... como se fosse o vale. Então eles estavam lá embaixo e eles conseguiam ver as montanhas, ou entre aspas, montanhas, né, em volta. E eles viam as criaturas lá em cima, observando eles. Lá em cima da montanha,
mas
tá ligado?
Mas eles descreveram essas criaturas como elas teriam?
Em cima da cratera, assim. Não, eles só vinham os olhinhos, assim, só bem longe.
Tipo, as sombras. Tipo, sabe quando você vê o contorno do
é tipo,
dos
olhar
coisas longe,
um
assim?
No escuro.
Exatamente. Do ser, mas não vê.
É, tipo isso.
Ah, entendi.
Não, eles conseguiam ver a silhueta.
O gato preto no escuro, então, pronto. Defini melhor.
Na Lua, cara.
Tá, eu entendi. E eles eram bípedes, eles eram...
Na,
eles
na
não
Lua.
Conseguiram descrever. Puta, que merda, velho.
Eu não consegui descrever, cara.
Então, isso é fogo, porque cara, eu vou entrando em Roosevelt. Posso entrar em Roosevelt, Renan? Porque...
Pode. Pra entender, ó. Eu só quero ligar. Roosevelt. 1942, a partir de Roosevelt, é começado a considerar a era moderna dos OVNIs. Dos UFOs ou dos alienígenas. Dali pra trás a gente tem muito relato de galera que fala, mas de Roswell pra frente a gente começa a ter não só relatos, mas aí começa a ter imagens, começa a ter fotos, começa a ter mais provas concretas, sabe? Porque Roswell...
Roswell foi o... entre aspas, foi um acidente, né, cara? Tipo, os bichos caíram mesmo. Daí que pegaram os pedaços da nave e pegaram os bichos, né, cara? Inclusive, eu acho que é de Roswell que tem uma... Eles escrevem que o material que era feito na nave, ou um dos caras que tava junto lá, tá ligado? Um dos militares, porque foi juntado os destroços, né? Era tipo, ele era um metal, só que ao mesmo tempo que ele era duro, ele era meio maleável,
tipo,
tá ligado? Não, então, é tipo como se fosse uma borracha, na verdade, ele descreve. Como se fosse, tipo, uma borracha. Entendi. Uma borracha. Só que é uma borracha que era, tipo, como se fosse metal mesmo, sabe? E...
você batia nela, era como se estivesse batendo no metal, tá ligado? Ela dava o som.
Isso.
Parecia metal. Só que você dobrava.
Mas era maneiro.
Você dobrava ela como se fosse uma borracha.
Eu consegui visualizar, consegui. Tá, continue.
Consegui.
É, mas.
Famoso meia bomba.
Isso! Exatamente! É duro que você pode.
Então, a princípio dali foi o primeiro contato de quarto grau que a gente teve, né? Quarto pra frente, né? Porque até ali, tipo, registrado, né, obviamente. Porque até ali teve só relato, tá ligado? A galera que era sequestrada e aparecia com marca, que é muito comum, inclusive. Que a galera que some e, tipo, eu tive um sonho muito estranho com os bichos, mas daí eu tenho marca no meu corpo de uns caras, tá ligado? E aí tem aquelas...
Vamos concordar, né, do cara arrebentar com o disco voador aqui, tem que ser um puta de um contato, né, velho?
Só pra voltar um pouco nessa parte das abduções, que tipo, a galera, tem muita gente que, como foi dito já, que associa essa galera com, tanto com os espíritos, com o anjo e tudo mais, quanto a galera que vai associar a questão de UFO, tá ligado?
Sei essa teoria, depois
então, tem a galera que olha pra aquilo, que olha, tipo, entre aspas, acorda sonhando, sabe, aquele sonho lúcido, e vê a galera em volta da cama e fala: ah, é os espíritos que estão me observando. E tem a galera que acorda do sonho lúcido e vê e fala: caralho, foram os alienígenas que me tocaram, tá ligado? E daí tem muita dessas galera aparece, acorda com marca no próprio corpo. Então, tipo, daí tem essa parte que você fala assim: porra, mas como é que o cara apareceu com a marca, mesmo sendo ou espírito alienígena, independente do qual das duas você escolher, como é que o cara, mesmo que, como que ele apareceu com a marca, tá ligado? Então você tem uns negócios que você para e pensa, porra, sabe? Outra coisa.
Ouvi um relato nessa semana, entra nesse assunto só pra contextualizar, na verdade. Você tá falando, essa semana eu vi um relato de uma menina que ela teve um pesadelo com água, que ela tava dentro de uma água e tinha tipo uma redoma de água, e aí tinha pessoas, seres alienígenas, né? Pra descrever, humanoides, que estavam, parecia que batendo naquela redoma onde ela tava, como se a gente brincando com um peixinho no aquário, sabe? E ela acordou. E quando ela acordou, ela acordou guspindo água, ela acordou afogada com água. Tipo, ela falou que guspiu quase meio copo de água, tá ligado? Como?
Isso é bizarro. Uma coisa engraçada de se observar, agora puxando pro lado cético. Todos esses relatos até os anos 70. Esses relatos de abdução e tudo mais, não vai ter como abdução, tá ligado? Vai ser tipo como não é alienígena, exatamente, vai ser tipo: ah, os espíritos que vieram te ajudar, tiveram buscar você, foi tipo, então vai buscar muito mais, até os anos 70, muito mais uma visão espiritual do que ufológica. Depois dos anos 70, com o boom da ufologia, com um monte de filme que apareceu sobre o assunto, com um monte de caso recorrente, tá ligado? Vai vir.
E com a divulgação da Área 51, que é mais ou menos
uma época. Então, depois disso começa a aparecer esses relatos, ao invés de virem como: ah, são os espíritos que estão vindo me visitar, vão ser como: ah, são os alienígenas que estão vindo me buscar.
Alienígena.
Então, tem essa troca, tá ligado? Agora você para e pensa: pode ser só um bando de louco que imagina? Pode ser só um bando de louco e tá imaginando.
Pode ser paralisia do sono,
que é muito comum também, inclusive é uma grande explicação pra isso, é a paralisia do sono.
Só que paralisia do sono não deixa marca no corpo, né? A pessoa não acorda cuspindo água, né?
É.
Galera, e se esses alienígenas são só um zoeiro do caralho que vem aqui fazer um monte de merda, tocar o
Eu acho que embora? Boa parte.
Quem garante que aqueles desenhos em plantação não é um desenho de um pinto alienígena?
Eu acho que. Eu acho que boa parte, na verdade.
Convenhamos, né, Dover? Se a gente fosse desenhar na plantação dos outros, seria um pinto mesmo, cara.
Seria um pintão, cara.
A gente fez isso demais, você não viu o que a gente fez com a sonda lá, não? Os caras foram dar a reca, a sonda lá, deram duas bolas cara, em Marte lá com o robô.
Então,
eu vou mandar
os robôs sofrimentos calculados, cara.
Não.
Não, mas essas paradas de marca, cara, uma vez eu vi uma reportagem.
Eu vou ver se eu acho aqui, cara, porque assim.
Não lembro qual jornal foi, mas é muito tempo atrás, eu acho que eu era criança ainda. E eu gravei bem essa reportagem dizendo de abdução e tal, do Nordeste do Brasil e tal. O cara apresentou as marcas da cirurgia e os pontos.
Ah, Nordeste, ele só confundiu o cabeçudo com o outro, cara. Achou que era um colega. Agora,
só pra deixar claro, a gente já ofendeu os alienígenas, os próprios alienígenas, o exército, agora estamos ofendendo o cearense, o que mais, cara?
Tá, beleza, continuando. Daí o cara apresentou na câmera, assim, tá ligado? A mulher filmou lá, as cicatrizes da cirurgia, em tese, que ele recebeu, né? E tinha pontos a laser, mano. Tipo, era uma tecnologia que ainda estava em desenvolvimento no mundo naquela época, né? Hoje a gente já tem, né? Isso aqui no Brasil, inclusive, tem essa tecnologia de pontos mais sofisticados e tudo mais, né? Mas aquele tipo de ponto era algo assim que era naquele local onde que o cara morava, era inadmissível que ele tivesse sido feito uma cirurgia daquele porte com aquele nível de saturação, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, porra, alguma coisa aconteceu, né, ali, né?
Cara, a gente tem muito caso. A gente tem muito caso no Nordeste, cara. Nordeste brasileiro. Vai lá. O Nordeste brasileiro tem muito caso, cara. Tem. Nessa mesma linha, tem o caso Chupa-Chupa. Eu sei que é isso.
Chupa-Chupa?
Tem o caso Chupa. Que eram luzes. É. Eram luzes que vinham.
Que
vinham do céu e chupavam o que sangue então, das cara, pessoas,
aí
cara.
Aí que surgiu a lenda do chupacabra, não foi? Parada assim?
Não. Não. Chupacabra, cara, a lenda do chupacabra é de 90. Não, é mais pra frente, tipo
95.
Começou.
Por aí.
Ah, 92 começou no Chile.
É tenso, eu lembro do Chile.
Ou é no Peru?
Falaram que era alienígena, cara, era tenso as reportagens, mas começou.
Começou lá no Chile ou no Peru, não lembro. E aí veio migrando, cara. Se você for fazer um mapa de onde foi surgindo a lenda do chupacabra, ele vem migrando pra dentro do Brasil, tá ligado? Conforme vai passando os anos.
Chupacabra.
E ele chega no Brasil por volta. É, chupacabra. E ele chega no Brasil por volta de 94, 95.
Se não me engano, o primeiro caso do chupacabra foi no México, mano.
Colômbia. Colômbia. Se eu não me engano, foi na Colômbia. Mas
teve
caso.
No México, né? Eu não tô errado achar que teve no México.
Né? Teve no México, teve no Peru, tem caso. No Chile tem caso. Tipo, ele não ficou. A América Latina inteira tem caso do chupacabra. Tanto é que ele não virou como lenda de, o alienígena. Foi mais depois que assumiu como alienígena. Primeiro ele foi como o bicho que vinha sugar sangue, tá ligado? Foi como o chupacabra, exatamente. Tipo, é o demônio que suga sangue da cabra.
Não, os caras tinham umas ilustrações desse do chupacabra como se fosse um Grey com os espinhos nas costas. Então, cara,
mas quem viu esse bicho falou que era exatamente isso, cara, que ele tinha... Ele era como se fosse um quadrúpede com espinhos nas costas, né? Assim.
Não.
Não, não chega a ser porco espinho com aquele monte, mas tipo, poucos, mas bem pontiagudos, assim, bem sobressalentes, sabe? Muito bizarro, cara, muito bizarro, bicho. Quem viu esse bicho falou que é a coisa mais feia do mundo, cara. Ou
bom,
do outro mundo.
Nosso mundo, né, então.
Agora.
Galera. Eu tô mandando ali pra vocês verem a foto do que a gente manda pros alienígenas, o que eles mandam pra gente.
E aí a entendeu? Gente...
Uma foto foi ali.
Aí a gente... O que tem de estudo sobre esse caso do chupacabra, cara, é que... Bom, primeiro que os bichos eram secos, o sangue dos caras, né? Dos animais. Não tinha...
Isso eu tipo, lembro. As ovelhas ficavam tudo
seca, cara. Os animais que a gente tem, tipo, que são... Que tomam sangue no planeta,
tipo
ligado?
Morcego.
Morcego, né?
O morcego ele perfura e dá aquela lambida e fica dando aquela lambidinha.
Como é que é?
Tá ligado?
Que é isso, velho? Mas beleza.
Então, ele fura, primeiro ele fura, daí ele espera o sangue sair e toma, tá ligado? O chupacabra é diferente.
O chupacabra é diferente, né?
Ele suga, finca como se fosse um vampiro mesmo. Ele finca e suga como se fosse.
Só que é uma entrada só. É uma
bastante.
Entrada,
o único ferimento é no orifício, tipo assim, diretamente na artéria do bicho, assim, tá ligado? A artéria que seria, digamos, a nossa carótida aqui. E tinha ali um orifício e puxava por ali, né? Faz sentido, porque, querendo ou não, a artéria, né, tem. Né? Bastante sangue, né?
E é foda porque, se eu não me engano, a maioria dos casos, tipo, não tem... Porque, pô, se você furar a carótida de alguém, vai voar sangue até o teto, tá ligado? E, tipo, normalmente é limpo, tá ligado?
É preciso, né?
É, tipo, tem o ferimento e é limpo.
É limpo.
cirúrgico que, tipo, não sai sangue, tá ligado? Não cirúrgico. Tem esparramando sangue em
tudo. Tá ligado? Como se fosse uma agulha mesmo, né?
Agora. Isso, é como se fosse, tipo, uma agulha, como se ela estivesse extraindo sangue e não como se estivesse chupando.
Ah, entendi.
Olha, se vocês quiserem aprender mais sobre o estudo sobre o chupacabra, tem um documentário de um cara que é aqui de Curitiba, que ele fez na época do que tava bombando isso, né? Pouco tempo depois, né? É, ele foi, entrevistou muita gente do Brasil, teve casos aqui no sul do país, em Minas, interior de São Paulo, enfim. É, tem no YouTube, Olhos Vermelhos.
Ah, tô ligado, qual que é?
Alguma coisa assim. Tem que... Se procurar, você vai achar lá que é um cara aqui de Curitiba que fez, cara. E ele viajou e, porra, se fodeu um monte pra conseguir fazer esse documentário. E é um, porra, é um puta documentário bem feito, cara. É, tipo, um cara amador, né? Numa grande produtora, tá bem
mas feito. Mas assim fica melhor, vale a pena, cara, vale a pena, porque senão não fica que nem o History assim. E será que não tá dada a resposta dele?
É, exatamente. Fica assim enrolando pra falar as paradas.
Chegando, né?
Eu gosto desses
caras
mais
amadores. Você começa no começo do episódio, você começa com a pergunta, e será que o Jesus era um alienígena? E no final ele fala assim, e será que você acredita mesmo que Jesus era um alienígena? E tipo, não respondeu nada, só falou.
Ah, ele
isso,
tentou
só
buscar uma resposta.
Eu já vi esse documentário.
Não assisti, mas eu já vi ele. Que uma vez eu tava na neura de querer saber o que era o chupacabra, mano. Aí eu passando assim, pesquisando pelo YouTube, eu vi esse documentário aí. Ah, mano, o chupacabra me aterrorizou na minha infância, velho. Porra!
Ah, todo mundo.
Eu sei, mas é o que eu falei. Ah, cara, foda. Fui pesquisar mais coisa aqui de Alien pra ver. Acabei atirando as paradas que eu não queria, velho. Vai tomando cu.
Tava procurando os contatos de sexto grau, né, Dover?
É um.
Achou
o certo? Eu juro pra você.
Eu vou
mandar pra vocês então, já que vocês querem, então. Não se preocupe aqui, ó. Aqui, ó. Já mandei a foto. Olha a foto que eu mandei do que a gente desenhou em Marte. Vocês acharam isso foda, né? Beleza, olha o que que eu.
Vamos ver.
Olha o que que eu acabei de achar. O alienígena falando ali, recebemos a primeira imagem vinda da Terra. Vamos ver o que eles mandaram.
Ai. Os caras que viram o planeta.
Não julgo.
Ai. Continua as histórias, Renan. Tá legal.
Não, se fuder, cara.
Vamos falar dela.
Eu quero perguntar. A era moderna do UFO foi depois daquilo lá que vocês comentaram de 42, né? Como é que é o nome do lugar mesmo?
Roswell.
Aí depois começou.
Foi o.
E depois começou a ventilar muitas histórias oriundas da área 51 que fica em Nevada, né, mano? O que tem de mais cabuloso lá naquele lugar?
Orçamento, não deu pra pagar o editor. Aí só fez até aqui. Então, acredito eu, na hora que a gente começar a fazer o levantamento dele, umas propinas, sabe como é? Aí a gente. E a gente lança os próximos, beleza? Não se esqueça aí de seguir no Instagram. E valeu.